Petiana Nestorova est la secrétaire exécutive. Donc voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, donc nous sommes ici cette semaine pour évaluer les efforts réalisés par le Portugal dans la mise en œuvre de la Convention du Conseil d'Europe sur la traite des êtres humains. Cette convention, il faut le rappeler, est à ce jour l'instrument juridique international le plus pointu, le plus abouti en matière de lutte contre la traite des êtres humains. On sait qu'il y a le protocole de Palerme, il y a eu ensuite la convention, il y a bien sûr la directive du 5 avril 2011 de l'Union européenne, mais tout le monde s'accorde à dire que la convention anti-traite du Conseil de l'Europe est l'instrument vraiment le plus abouti. Vous le savez, il couvre à la fois la protection des victimes, et c'est en fait son énorme valeur ajoutée, puisque c'est un traité de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme. Donc la protection des victimes, la répression des auteurs et la prévention de la traite. Dans l'ordre, la prévention, la protection des victimes et la répression de la traite.
Portanto, antes de passarmos ao objeto da visita que nos trouxe aqui a Portugal, gostaria de começar por apresentar a delegação que me acompanha, sendo que o Sr. Nicolas Lecoz é o presidente do GRETA, que neste caso está acompanhado pela Sra. Vecela Banova, que é membro do GRETA também e é especialista, nomeadamente, em crianças vítimas de tráfico. É psicóloga e psicanalista de formação e isto demonstra a multidisciplinaridade deste grupo de peritos. As senhoras Petiana Nestorova e Clémence Bouquemont pertencem ao Secretariado do Conselho da Europa, são, portanto, membros do Secretariado Executivo do Conselho da Europa relativamente a estas questões de luta contra o tráfico de seres humanos e, mais concretamente, a senhora Nestorova é Secretária Executiva do GRETA. Durante esta semana, aqui em Portugal, o objetivo é fazer uma avaliação dos esforços que foram enviados por Portugal em matéria de tráfico de seres humanos e, nomeadamente, ao abrigo da Convenção sobre Tráfico de Seres Humanos, TSH, doravante. A TSH, ou a Convenção sobre TSH, é o instrumento jurídico que, a nível internacional, está mais, o mais completo instrumento jurídico e que melhor está afinado em função das necessidades do tráfico de seres humanos. É evidente que, para além desta Convenção, deste instrumento internacional, existem outros, nomeadamente a Convenção de Palermo, bem como a Diretiva da União Europeia de 5 de abril de 2011. Mas, a nível internacional, todos concordam em dizer que, de facto, esta Convenção do Conselho da Europa é o instrumento por excelência. Este instrumento tem três propósitos essenciais que, por ordem, agora visam a prevenção, a repressão dos infratores, autores, traficantes, e a proteção das vítimas. A proteção das vítimas quer isso dizer também numa ótica de direitos humanos.
Merci. Donc je vous disais que c'est l'instrument le plus abouti et notamment c'est l'instrument, un des instruments les plus contraignants puisqu'il est évalué, chaque État qui l'a ratifié, comme le Portugal, est évalué donc par le groupe d'experts donc qui se rend dans chacun des États pour rencontrer tous les acteurs de la lutte contre la traite et ensuite faire un rapport. Donc je profite au nom de cette délégation eh bien de vous remercier, vous les parlementaires, parce que si le Portugal a pu ratifier cette convention très contraignante, c'est grâce à vous notamment. Et je crois qu'il faut vraiment reconnaître ce que je dis toujours, le courage politique des pays qui ont accepté d'être liés par cette convention du Conseil de l'Europe. Et j'en profite aussi, puisque vous avez la bonté de nous recevoir et nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps que nous savons précieux. Je voulais vous dire au nom de la délégation du GRETA que nous aurons besoin de vous aussi à la suite de la publication de notre rapport d'évaluation, parce que, comme dans tous les rapports que nous faisons sur chacun des États partis, nous reconnaîtrons les efforts qui ont été faits et il est évident que, sans trahir le secret des délibérations du GRETA, nous avons déjà le sentiment nous, que des efforts très importants ont été faits, mais il y aura bien entendu obligatoirement des ajustements à faire, parce que la situation de la traite au moment de la ratification de la Convention, bien sûr, évolue dans tous les pays. Et donc c'est à ce moment-là que nous aurons besoin de vous. J'allais dire, et je conclurai pour ne pas prendre de votre temps et vous laisser la possibilité, si vous le voulez, de nous poser des questions, j'allais dire, nous en avons besoin, et je rappellerai à cet effet la déclaration, une déclaration importante qui s'appelle « Parlement uni contre la traite » et qui a été faite par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en décembre 2010, déclaration qui, dans laquelle les parlementaires des 47 États membres du Conseil de l'Europe insistent sur l'importance de la lutte contre la traite, sur l'importance que l'Union européenne, par exemple, se coordonne avec le Conseil de l'Europe aussi, l'importance de ne pas dupliquer les normes et surtout l'importance du Parlement européen dans le suivi des rapports du GRETA. Donc, j'en profitais pour rappeler cette déclaration importante, Parlement uni contre la traite, et j'allais dire, le fait que vous nous receviez aujourd'hui prouve en tout cas qu'au Portugal, le Parlement portugais est uni contre la traite. Donc, nous vous en remercions beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs.
É também, merci, o instrumento mais vinculativo. Mas é evidente que tudo isso implica que a Convenção e a sua aplicação sejam avaliadas. Avaliada, neste caso, pelo GRETA, o Grupo de Peritos para a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos. E isso é uma avaliação que decorre em cada país. E nessas oportunidades temos que encontrar um máximo de intervenientes, de partes interessadas ou atores, para então elaborar um relatório. Portanto, desde já, muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados pelo facto de Portugal, desde já, ter firmado esta convenção. E devo aqui reconhecer a coragem do país por ter assim vinculado em relação a esta questão. E já agora, e uma vez que nos disponibilizam o vosso tempo, e aliás estamos muito gratos por isso, gostaria também, em nome do GRETA, dizer que iremos precisar de vós todos, porque a avaliação pressupõe que se publique um relatório de avaliação. Nesses relatórios de avaliação ressaltam aspectos positivos. No caso vertente, irão ser referidos os esforços que foram, de facto, envidados por Portugal, mas também irão, enfim, sem desvendar, obviamente, o trabalho do GRETA, da avaliação que é feito sobre sigilo, é evidente que também haverá necessidade de ajustar, afinar alguns aspectos, porque é evidente que a situação relativa ao tráfico de seres humanos evoluiu com certeza desde que Portugal ratificou a Convenção, mas também porque a situação vai mudando em todos os países. Portanto, o vosso apoio nessa altura também continuará a ser importante. E, enfim, não me queria alongar demasiado para vos dar a possibilidade de formularem as vossas perguntas, mas antes disso gostaria de relembrar uma iniciativa que foi levada a cabo pelo Conselho da Europa em dezembro de 2010, ou seja, a declaração do Conselho da Europa chamada Parlamentos Unidos contra o Tráfico de Seres Humanos, que foi, ao qual, aliás, se associaram os 47 Estados-membros do Conselho da Europa, por intermédio dos deputados nacionais representados no âmbito da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, o que reforça mais uma vez a necessidade de combater o tráfico de seres humanos, evitar que exista uma duplicação de normas, mas também de chamar a atenção para o papel do Parlamento Europeu, nomeadamente perante as avaliações que são feitas pelo GRETA. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos pelo vosso trabalho e, desde já, muito obrigado pelo vosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Dizer só que esta matéria é e será sempre objeto das preocupações do Parlamento Português. Passávamos agora às perguntas. Não sei quem são os deputados que se inscrevem.
Monsieur le Président, vous êtes président consécutive.
Si.
Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à vous rappeler que les matières dont nous traitons sont des matières qui font toujours l'objet de notre attention et que nous suivrons de près. Les questions.
Sur le plan d'Elsa Pais, par favor. C'est du Parti Socialiste.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o grupo de peritos do Conselho da Europa e agradecer a presença entre nós, porque é também uma oportunidade para nós aprofundarmos o sempre inacabado percurso de combate e de prevenção ao tráfico de seres humanos. Eu peço desculpa, não sei se quer que eu vá falando de forma pausada seguramente, mas se posso falar mais, se apanhar a ideia global ou se quer que fale por blocos mais curtos.
O senhor é que decide, mas eu penso que quanto mais tempo as pessoas esperam, mais ansiedade se cria, mas é uma opção. Posso transmitir, então?
Sim, se faz favor.
Donc, Madame Elsa Pais, du PS, tient à saluer le Greta et vous remercier de votre présence ici au Portugal, car c'est aussi une façon d'approfondir le suivi et savoir ce qui est fait au niveau de la traite des êtres humains.
Em Portugal, o combate ao tráfico de seres humanos é uma das preocupações, tem sido uma das preocupações dos governos de Portugal. Começou, aliás, com a iniciativa Equal, promovida no quadro da União Europeia e, portanto, aproveitando os fundos estruturais para começarmos a conhecer melhor um fenómeno que era oculto e que era desconhecido. A iniciativa Equal, depois, ao nível do desenvolvimento que veio a ter, daí resultou a necessidade de avançarmos para a elaboração de um plano, o primeiro plano contra o tráfico de seres humanos, e neste momento já temos o segundo plano contra o tráfico de seres humanos. Ou seja, depois deste primeiro trabalho da iniciativa Equal, achámos que devíamos desenvolver uma estratégia articulada ao nível, tal como o recomenda o Conselho da Europa, ao nível da prevenção, do combate e, por outro lado, também do estabelecimento de cooperação, quer com as entidades criminais, quer cooperação internacional.
Donc, au Portugal, la lutte contre la traite des êtres humains correspond à une de nos inquiétudes. C'est quelque chose qui nous soucie. Nous avons commencé à nous y intéresser dans le cadre de l'initiative ICO, c'est-à-dire une initiative lancée dans le cadre de l'Union européenne grâce à des fonds structurels, afin de mieux cerner la situation, le phénomène, un phénomène occulte méconnu jusqu'alors, ce qui a permis ensuite de lancer l'élaboration d'un premier plan. À l'heure actuelle, nous en sommes au deuxième plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Et à l'issue de cette première initiative ICO, nous nous sommes aperçus combien il était nécessaire de prévoir une stratégie articulée, d'ailleurs comme le recommande le Conseil de l'Europe, afin de lutter, de coopérer et de prévenir.
O nosso modelo está também alicerçado no primado dos direitos humanos e na intervenção com base na cooperação, seguindo, aliás, também recomendações das Nações Unidas neste sentido, dado que privilegiamos uma abordagem do tráfico alicerçada numa perspectiva de igualdade de género e de idade, e foi neste sentido que se construiu toda esta arquitetura. Portanto, temos neste momento um plano contra o tráfico de seres humanos, que está organizado em quatro áreas centrais, desde o conhecimento, por um lado, à formação, por outro, à proteção das vítimas, por outro, e uma outra, investigação criminal e cooperação. Existe um relator em Portugal para acompanhar as questões relacionadas com o tráfico de seres humanos. Existe uma coordenação do plano de tráfico que está sob a alçada da Presidência do Conselho de Ministros, no organismo Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Existe também, foi entretanto criado, um observatório do tráfico que está sobre a tutela do Ministério da Administração Interna e a articulação que se tem vindo a fazer com as organizações não-governamentais também tem sido forte neste domínio. Ao nível da legislação foram também introduzidos avanços significativos, nomeadamente a revisão do tipo legal de crime de tráfico, onde foram introduzidas a criminalização do recurso à prostituição forçada, a criminalização do tráfico de órgãos e a penalização de pessoas coletivas ligadas à criminalidade organizada. Saliento também o caráter prioritário que este crime passou a ter entre nós, bem como a lei da imigração, onde se definem as condições para a concessão de autorização de residência a cidadãos estrangeiros identificados como vítima de crime de tráfico de pessoas. Para finalizar e para não me alongar muito, gostaria, contudo, ainda de salientar que também foi criada uma casa de abrigo para vítimas de tráfico e que todos os anos são realizadas campanhas para alertar a opinião pública relativamente a esta realidade e que a cooperação, quer com a América Latina, quer com outros países ao nível dos órgãos de polícia criminal, está a funcionar e é uma das vertentes também muito importante neste combate contra o tráfico de seres humanos. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigado, deputada Elza Paes. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar e os membros da Greta aqui presentes e de saudar o trabalho que fazem de acompanhamento e de avaliação das políticas de tráfico implementadas ao abrigo da Convenção Europeia no nosso país. Gostaria de fazer uma nota introdutória no sentido de, no seguimento do que foi dito pela minha colega do Partido Socialista, Elza Paes, que até a metade do ano passado, portanto até a metade de 2011, ano que estava em avaliação, foi efetivamente a Secretária de Estado do Governo encarregue de implementar estas matérias e que estava à frente destas situações. Penso que ela acabou por fazer um balanço da sua própria atividade até junho de 2011. De junho de 2011 em diante, o que o Governo atual optou por fazer foi por manter e acolher, de certa forma, os planos que estavam em vigor, incorporando-os como seus e tentando implementar as políticas que neles estão vertidas, nomeadamente prosseguindo todas as estratégias e as áreas estratégicas que ele contém. No seguimento do que eu ia dizendo, este Governo neste momento está empenhado em prosseguir as políticas de prevenção e combate e sensibilização, proteção e cooperação nestas áreas. Há a Comissão Técnica que neste momento está a fazer, a Comissão Técnica para a Execução do Plano de Tráfico, está a fazer os relatórios intercalares no sentido de fazer uma avaliação mais no terreno do que é que está a passar. Esse relatório de avaliação está a ser feito e está prevista a sua disponibilidade para apresentar-se no Parlamento, porque, ao contrário do que o plano prevê e o que é entendimento deste novo Governo, os relatórios, apesar de não serem obrigatoriamente entregues para serem analisados no Parlamento, vão ser entregues e vão ser avaliados por nós, aqui no Parlamento. E só dizer que, de facto, o país, no âmbito da crise económica que se vive, houve algumas medidas, houve pelo menos uma medida que não foi implementada em outubro do ano passado, por algumas dificuldades em termos de orçamento e de verbas disponíveis, mas que vai ser implementada já no início deste ano, segundo apurei junto da nossa Secretária de Estado agora. E portanto, continua-se a promover o envolvimento das ONGs e das todas as organizações que poderão contribuir para, de facto, uma eficácia maior, principalmente no domínio da prevenção e no domínio da proteção da vítima. Partindo-se também para fazer um alargamento a associações e organizações de caráter mais pequeno e mais próximas do terreno, mais próximas das populações, que poderão efetivamente dar um contributo valioso no sentido, fruto dessa proximidade, no sentido de dar um apoio mais próximo das vítimas e de dar-nos também alguns números mais aproximados sobre estas realidades. E para terminar, gostaria só de realçar o trabalho que tem sido feito e de facto, de certa forma, o pioneirismo que o nosso país tem em ter um relator nacional, uma vez que há muitos países da União Europeia que ainda não têm relator e não utilizam essa figura, são dados absolutamente só saídos do governo, apesar do nosso relator ter alguma dependência, mas é uma dependência funcional muito ténue e não tem qualquer vínculo, digamos assim, direto por aí, porque ele é membro, faz parte da Comissão Técnica e é membro da SIG, e é através da SIG que é feito essa dependência funcional. E também salientar que, de facto, que ficámos sensibilizados pelo facto de, no Orçamento de Estado para 2012, o Governo ter tido o cuidado de reforçar algumas verbas, nomeadamente destinando verbas que provêm do jogo, dos jogos das apostas, para estas matérias, no sentido de fazer a promoção de algumas campanhas e de fazer, de facto, algumas sensibilizações e formações junto, principalmente, de quadros, quer policiais, quer ligados à educação, quer ligados à polícia e à segurança, no sentido, e que contactam diretamente com as vítimas, no sentido de lhes dar alguma formação e de fazer alguma forma de sensibilização dessas forças, no sentido de estarem mais preparadas na identificação das vítimas. E terminaria dizendo que também se está a fazer um esforço enorme no sentido de apurar os números que são enviados pelos observatórios, de trabalhar, de ver o que é que está por trás desses números e de fazer uma destrinça grande, evitando que, por vezes, situações de tráfico sejam indicadas como situações de lenocínio e também, muitas vezes, em virtude da própria constrangimento legal de sigilo e de não identificação da vítima, de não se cair no erro de sinalizar duas vezes a mesma vítima por força dela não estar devidamente identificada, o que é uma regra de segurança à própria vítima. Terminaria por agradecer o cuidado, esta visita e por, de certa forma, também agradecer que todos os contributos que nos possam dar, porque eu penso que entre estes organismos todos temos a aprender e todos temos a receber e a dar, e despedir-me assim, não sei se eventualmente haverá mais alguma ronda, mas para já ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar a delegação do Greto e o seu Presidente em nome do Partido Comunista Português e dizer da importância que o PCP entende que, num momento de profunda crise económica e social e do recrudescimento, do agravamento da pobreza e da exploração, a importância também de vos ter aqui para poder, desta forma, também aprofundar muitas destas matérias. Dizer que o PCP entende que alguns passos importantes que foram dados, ainda que tardios, acabam por trazer números preocupantes e que exigem respostas concretas. Dizer também que em Portugal, nós, como já foi aliás referido, o primeiro Plano Nacional de Tráfico de Seres Humanos teve já a sua avaliação externa e nós entendemos como importante cumprir, sobretudo, alguns aspectos daquelas que são as recomendações gerais. E eu dizia, sobretudo, aquela que diz respeito à adequação das medidas à realidade portuguesa, as medidas e a objetividade, a clareza e a especificidade de cada uma das medidas, tendo em conta a necessidade concreta de dar resposta a um fenómeno que é geral e que é global, mas que no nosso país também assume características muito concretas. O segundo plano, não se conhece ainda a sua avaliação, porque ainda creio que está dentro do prazo, de acordo com a informação que me foi dada, que está ainda dentro do prazo, mas nós também esperamos que o segundo plano e a sua avaliação reflitam, de facto, esta necessidade de concretizar e especificar medidas concretas no nosso país. Eu gostaria de falar sobre dois problemas concretos, dois aspectos concretos e questões mais gerais. A primeira diz respeito à falta de recursos do Estado no combate ao tráfico. E nós identificamos poucas campanhas de sensibilização e informação, nomeadamente em aeroportos, estações de comboio e escolas, a existência apenas de uma casa-abrigo para 8 mulheres, e apenas 8 mulheres, sendo que as restantes ficam, regra geral, em casas-abrigo para vítimas de violência doméstica, que não têm os recursos necessários para garantir a proteção das vítimas, e a inexistência de uma linha SOS, porque a linha SOS que existe é a linha SOS imigrante, que é paga e que é destinada à imigração em geral e não funciona 24 horas por dia. A outra preocupação que temos é a falta de proteção das vítimas e a sua revitimização, nomeadamente na dificuldade, ou em alguns casos, da inexistência do acesso ao apoio judiciário, da dificuldade de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque embora tenham um direito, o nosso Serviço Nacional de Saúde acaba por dar resposta muitas vezes a pessoas indocumentadas, acaba por criar estas dificuldades. E o outro aspecto prende-se com problemas, diria assim, de falta de confiança das vítimas e das ONGs nos processos de sinalização, das dificuldades das garantias de confidencialidade, com o receio da sua repatriação. A falta de confiança das vítimas e das ONGs no tratamento e no acompanhamento dos processos de sinalização das vítimas.
Thank you.
As outras questões de aspectos mais gerais prendem-se também com posições de princípio do PCP e nós entendemos que seria importante uma das medidas, ou o reforço das medidas de combate ao tráfico de seres humanos, a íntima ligação que existe entre o tráfico de seres humanos e a prostituição. Porque nós entendemos que o caminho que existe e que tem vindo a ser feito em alguns países da Europa e que alguns defendem no nosso país no sentido da profissionalização e da legalização da prostituição tem demonstrado, aliás, pela prática assumida noutros países, o aumento do tráfico internacional. Igualmente com o tráfico.
E ali.
O outro aspecto prende-se também com a insuficiência dos dados e do seu tratamento e interpretação por parte do Observatório. Os relatórios são estatísticos, mas importaria também, no nosso entendimento, de concretizar medidas, a interpretação e o estudo aprofundado desses dados no sentido de garantir uma plataforma estatística, se assim se quer, e de interpretação da realidade que permitisse, de facto, a aplicação efetiva de medidas concretas em articulação com as várias entidades responsabilizadas. Um último aspecto prende-se com a necessidade que nós saudamos que tenha sido aqui colocada, da necessidade de uma maior proximidade e de um trabalho mais próximo com as ONGs com quem trabalham, porque alguns dos projetos não estão vocacionados em concreto para a questão do tráfico de seres humanos. E é um apontamento mais lateral, mas que nós lamentamos, por exemplo, que algumas das associações que trabalhem na área da prostituição e do tráfico de seres humanos acabem, de alguma forma, por defender indiretamente a legalização e a profissionalização da prostituição. E para já era tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma breve, em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar o Sr. Presidente do Greta e a sua delegação e os peritos aqui presentes e para dizer de uma forma muito breve duas ou três ideias que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, reconhecer da nossa parte duas ideias que são as seguintes. Em primeiro lugar, de que eu penso que ao longo desta audição chegámos um pouco à conclusão de que é uma matéria onde não faz muito sentido nós termos uma fronteira política de maioria ou oposição ou de divergência política nesta matéria. Quer dizer, há uma linha de continuidade, há uma linha de preocupação que deve ser uma linha de preocupação nacional com esta matéria, independentemente das abordagens que cada um quiser fazer a esta questão. E em segundo lugar, que há um trabalho muito relevante que alguns de nós temos tido a oportunidade de acompanhar da parte do Conselho da Europa nestas mesmas matérias, alguns de nós, porque temos integrado algumas das delegações parlamentares ao Conselho da Europa, temos tido a ocasião de acompanhar muito relevante e que a aplicação desta convenção, como de outras, é muito importante. Restaremos brevemente, não é a mesma matéria, mas tem alguma relação à aprovação e a ratificação pelo Parlamento Português da Convenção de Lanzarote em relação à violência sobre menores, que já está, tanto quanto sei, agendada, que é uma matéria importante e que diretamente conexa
com esta matéria do tráfico, ainda que não sendo, obviamente, a mesma matéria. Por outro lado, chamar só a atenção que esta matéria é uma matéria que, do ponto de vista da responsabilidade política, é uma matéria de grande intergovernamentalidade, que vai desde a política criminal às questões da cidadania e às questões da proteção social e da segurança social. Um bocadinho na linha até da pergunta anterior da senhora deputada, saber que há que perceber que este combate tem que se fazer muito combatendo as redes, e muitas das redes que estão ligadas à própria prostituição, é a ideia que nós temos também, independentemente depois dos mecanismos de proteção, e deixar também talvez só uma ou duas notas de reflexão, a primeira sobre o modo de sensibilização, ou seja, de qual é que será o melhor modo de sensibilização e de sensibilização da opinião pública, se campanhas genéricas, se campanhas dirigidas diretamente à comunicação social e a órgãos determinados, quer dizer, portanto, como é que recomendariam esta sensibilização que é tão importante na nossa sociedade para estas matérias. Em segundo lugar, já não é uma pergunta, mas uma afirmação minha, chamar a atenção para a importância das ONGs nesta matéria. Nós, como deputados, conhecemos muitas destas ONGs, falámos com elas, visitámos, é um trabalho notável e importantíssimo que elas estão a fazer no terreno, e são elas o primeiro alerta. E dizer só, e a terminar agradecendo a vossa presença, que para nós deputados o que é muito importante saber é conhecer os relatórios. E, portanto, é satisfatório a nota que nos dá, sem revelar o relatório, de que a apreciação sobre o trabalho que tem sido feito por Portugal é uma apreciação positiva, como percebemos da sua explicação, e que conhecer o relatório é o mais importante, porque se aqui não há maioria nem oposição, o que haverá seguramente a parte dos deputados é a preocupação de fiscalização e a preocupação de melhorar o trabalho a partir do trabalho que os próprios peritos podem fazer e, portanto, o quererem estar com parlamentares e o falarem com parlamentares tem essa importância e, por isso, termino como comecei agradecendo a vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputada Mónica Ferro, se faz favor, muito brevemente.
É só um minuto. Eu, Eu vou fazer minhas as palavras das minhas colegas que me antecederam, do meu colega, agradecendo a visita. E é só para acrescentar uma nota, eu creio que já muito foi dito, já muito foi falado sobre o plano de ação, sobre as potencialidades e também algumas limitações verificadas empiricamente, mas queria só deixar mais uma nota sobre o trabalho parlamentar nesta matéria. O Parlamento Português tem um grupo parlamentar constituído por elementos de todos os partidos com assento na Assembleia, que é o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, e que na sua agenda tem este tema interligando com outras facetas que aqui foram referidas. Tem-nos interessado, sobretudo, a alteração do perfil do tráfico, que se verifica também em Portugal, e, portanto, desse ponto de vista, o Parlamento Português também está a tentar manter um acompanhamento proativo destas matérias. Era só mais esta nota final, porque eu sei que eu sou o que vos separa do almoço.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro, principalmente pela concisão, isso mesmo, da sua intervenção. Sr. Presidente, depois destas, não há propriamente perguntas diretas, a não ser uma do Sr. Deputado Tão Correia. Dar-lhe a palavra agora para ouvir as suas reflexões acerca destas intervenções.
Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs les parlementaires, pour toutes ces interventions qui sont assez fascinantes parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, Monsieur le Parlementaire, on a l'impression en fait on a l'impression de personnes appartenant à un même parti politique. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous abordé, indépendamment des partis que vous représentez, les points principaux. Et je voyais tout à l'heure des sourires entendus de la part de la délégation du Greta qui prouvaient que vous saviez et vous savez de quoi vous parlez. Donc en tout cas, merci beaucoup parce que c'était quelque chose qui était très agréable à entendre, de voir que le pouvoir législatif en sait beaucoup aussi sur la situation.
Obrigada, Sr. Presidente, minhas senhoras, meus senhores, pelas vossas intervenções, que, de facto, como dizia aí bem o deputado Telmo Correia, é algo fascinante, porque parece que todos pertencem, nesta matéria, ao mesmo partido político. E, quando foram feitas as intervenções, eu reparei nos sorrisos esboçados pelos membros do Greta, esse propósito, porque não há dúvida nenhuma que aqui todos falam em uníssono, e isso é extremamente encorajador para o nosso trabalho.
Donc, à part la question qui a été posée tout à l'heure, la question directe, pour laquelle je donnerai la parole à Madame Banova dans quelques instants, je vais essayer de faire des commentaires sur les informations que vous nous avez données, et merci de nous avoir donné ces informations qui viennent se croiser avec d'autres informations que nous avons eues, donc qui sont très précieuses. Et je vais juste peut-être rebondir sur quelques points que vous avez chacun et chacune abordés. Alors, non pas en prenant la situation du Portugal, parce que comme l'évaluation n'est pas terminée, ce ne serait pas élégant vis-à-vis de tout des différents pouvoirs, mais en revanche, je vais vous répondre par rapport aux évaluations que nous avons déjà conduites dans les autres pays et qui ont déjà fait l'objet de rapports publics. C'est-à-dire que nous avons à présent déjà évalué un certain nombre de pays qui nous ont permis déjà de dégager, j'allais dire, des grandes tendances, et c'est surtout des standards de la lutte contre la traite.
Salvo a pergunta direta que foi feita e para a qual pedirei a ajuda da minha colega Vecela Banova ao nível da resposta, gostaria, pela parte que me toca, de comentar as vossas informações que cruzam outras informações que tivemos a oportunidade de ir colhendo ao longo desta semana, informações todas elas preciosas. E, portanto, gostaria sim de reagir a alguns dos pontos que foram focados e, conforme se pode depreender, e uma vez que Portugal ainda está a ser alvo da avaliação, não poderei referir a casos que digam respeito a Portugal propriamente dito, mas, uma vez que essa avaliação já foi realizada noutros países e os dados dessa avaliação são públicos, permitem-nos destacar alguns elementos, nomeadamente em termos de tendências e de modelos ou normas, se quisermos.
Alors, si vous permettez, je parlerai déjà de la coordination, du mot coordination que vous avez, que vous êtes plusieurs à avoir évoqué. Au terme de la Convention du Conseil de l'Europe, cette coordination est très importante, elle est même primordiale. Dans tous les États que nous avons évalués jusqu'à présent, nous avons la plupart du temps constater l'existence d'un mécanisme de coordination interministériel, donc à l'image de la commission technique, en fait, que vous avez évoquée, mesdames, tout à l'heure, cette commission technique qui est chargée de suivre la mise en œuvre du second plan d'action portugais. Et dans tous les pays que nous avons évalués jusqu'à présent, cette coordination interministérielle, nous avons trouvé ça extrêmement important, puisque de toute façon c'est une obligation juridique de la Convention, mais nous avons aussi insisté dans les pays précédents sur la nécessité de faire participer à un minimum, c'est-à-dire quand même à un seuil minimum, les organisations non gouvernementales, ou du moins certaines organisations non gouvernementales qui étaient considérées comme ayant une action reconnue en matière de lutte contre la traite. Et cette coordination, en fait, vous l'avez, mesdames et messieurs les parlementaires, rappelé tout à l'heure, elle est indispensable, non pas pour que, par exemple, les ONG se substituent aux forces de police ou aux autorités judiciaires, non, chacun a son rôle, mais tout simplement parce que cette coordination, elle permet d'éviter que de lancer des actions, par exemple, que tel ministère lance son action dans son coin, alors que tel autre ministère ou tel la lance, etc. Donc, en fait, quelque part, en cette période de crise, la coordination, elle permet de faire des économies et d'échelle et de ne pas lancer des projets dans tous les sens. Et la société civile, et vous l'avez rappelé, madame, tout à l'heure, la société civile, les ONG, les institutions qui s'occupent des victimes, elles sont très impliquées, elles sont en première ligne aussi comme certaines, comme les forces de l'ordre ou comme d'autres acteurs, et il est donc normal de les faire participer à ces mécanismes de coordination pour améliorer la lutte contre la traite.
Portanto, em primeiro lugar, muitos de vós focaram aqui a questão da coordenação. A coordenação foi uma palavra que veio sempre à baila, se me permitem, e é de facto um aspecto que é primordial ao abrigo da Convenção sobre Tráfico de Seres Humanos. Em todos os países que avaliamos, verificamos que existem de facto mecanismos de coordenação, geralmente mecanismos de coordenação interministerial, um pouco, ao fim e ao cabo, como a Comissão Técnica do Plano que existe em Portugal.
Em todos os países essa coordenação interministerial existe e é uma obrigação jurídica da Convenção. Trata-se de envolver o mais possível as partes interessadas, vários atores, e nomeadamente as ONGs, sendo que muitas ONGs têm uma ação que é reconhecida no âmbito da luta contra o tráfico de seres humanos. E, conforme foi dito, também as ONGs não têm a permissão de substituir outros atores, muito menos as forças da ordem, cada qual tem o seu papel a desempenhar. Mas o facto é que tudo isto permite lançar ações aos vários níveis. Agora, o que é certo é que, numa situação de crise, a coordenação torna-se tanto mais importante, uma vez que permite criar economias de escala. E também é certo que a sociedade civil, como muitos aqui o disseram, e bem, as ONGs, bem como muitas outras instituições, devem estar envolvidas, tanto mais que estão na primeira linha, e devem fazê-lo a par e passo com as forças da ordem e outros atores que também devem participar em todo este processo.
Ensuite, plusieurs interventions ont évoqué la question de la nécessité de d'avoir une approche respectueuse de l'égalité des sexes, de l'égalité des chances, des genres, pardon, et de l'égalité des chances aussi, quelque part. Et vous avez aussi évoqué les progrès qui ont été réalisés en matière de capacité d'accueil, capacité d'accueil des victimes de la traite. Et justement, nous en profitons pour rappeler que les standards de la Convention prescrivent, et ça, ça a été ce qu'on a constaté dans tous les autres États, d'avoir déjà de bien laisser tomber les préjugés et de s'intéresser, enfin, et de se rappeler que même si tous nos États ont commencé avec la traite aux fins d'exploitation sexuelle, qui concernait donc quasiment dans la quasi-totalité des cas des femmes, ou des mineurs, enfin des femmes mineures, on sait maintenant que la traite, elle concerne aussi les femmes, les hommes et les enfants, et c'est l'approche égalité des genres de la Convention. Et que justement, les hommes en sont victimes, sauf qu'ils ne sont pas forcément détectés comme les femmes le sont, et les hommes sont victimes d'autres formes d'exploitation, qui sont l'exploitation par le travail ou d'autres formes d'exploitation, puisqu'il arrive aussi que un homme peut tout à fait, se faire recruter, transporter ou aux fins de prélèvement d'un de ses organes. C'est quelque chose qui peut exister. Et donc, ça rejoint la nécessité d'avoir des capacités d'accueil aussi ouvertes à tous les sexes. On ne saurait avoir des capacités d'accueil uniquement pour des femmes et ne pas avoir ces capacités d'accueil pour les hommes ou pour les enfants. Alors, en même temps, nous sommes toujours conscients aussi que tous nos États traversent une crise économique, mais j'allais dire, la crise économique ne peut pas excuser de laisser se dérouler des violations des droits de l'homme graves, parce que la traite est une violation grave des droits de l'homme. C'est pour ça aussi que nous sommes toujours assez vigilants à ce que les pénalités attachées aux infractions de traite, les sanctions pénales, soit proportionnée et dissuasive au crime. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc nous sommes, il est vraiment important, de faire en sorte que les solutions soient adaptées à tous les sexes. Et si jamais, parce que je viens de le dire, nous vivons tous une crise économique, eh bien, dans ce cas-là, s'il faut utiliser l'existant, parce que c'est bien aussi parfois d'utiliser l'existant, il y a un foyer, par exemple, dans des pays, il y a certains foyers qui sont pour adaptés aux victimes de la traite, d'autres qui ont été créés plutôt pour des victimes d'autres infractions, eh bien, garantissons que les autres capacités d'hébergement, au moins, sachent quels sont les standards à appliquer pour les victimes de traite.
Em segundo lugar, muitos falaram aqui também da necessidade de respeitar a igualdade do género e também os progressos que foram realizados ao nível das capacidades de acolhimento das vítimas do tráfico. Aliás, a esse propósito, as normas da Convenção sobre o Tráfico de Seres Humanos determinam que esses aspectos, e inclusive é de pôr de parte alguns preconceitos. É certo que, em regra geral, o tráfico começou por estar associado à prostituição das mulheres no primeiro tempo, o que não invalida que o mesmo fenómeno possa ocorrer ao nível de crianças e inclusive de homens. Portanto, essa abordagem do acolhimento e do tratamento a dar às vítimas também deve levar em consideração a igualdade de género. E isso quer dizer também quanto à identificação da vítima e do tipo de tráfico de que foi alvo, porque existem também vítimas que foram alvo de outro tipo de tráfico, nomeadamente tráfico para fins de exploração laboral ou ainda para recolha de órgãos. E, mais uma vez, é preciso criar as capacidades de resposta e de acolhimento para mulheres, bem como para homens e também para crianças. Porque, estando cientes de que a crise económica graça em todos os países, não temos aqui desculpa nenhuma para deixar que sejam cometidas violações contra os direitos humanos, porque, ao fim e ao cabo, é disso que se trata. O tráfico de seres humanos é uma violação grave dos direitos humanos. Portanto, tudo isso significa que também têm de existir sanções penais proporcionais ao crime. Importa também encontrar soluções que estejam adaptadas a todos os sexos e, ainda referindo à crise, usar o mais possível aquilo que existe. É certo que existem lares ou casas de acolhimento que estão vocacionadas exclusivamente para o tráfico, mas podem existir outras instituições com outras características que poderão eventualmente também acolher vítimas de outro tipo de crimes. Aquilo que é importante é que todos aqueles que têm capacidades ou respostas de acolhimento estejam bem cientes das normas que devem ser seguidas para receber este tipo de vítimas.
Donc, j'ai parlé nous avons parlé des capacités d'hébergement, donc être pris en charge dans une structure adaptée, avoir des soins adaptés. Ça, c'est un des droits fondamentaux de la victime qui sont garantis par la Convention, qui sont posés par ce texte, donc qui sont obligatoires. Mais il y a aussi d'autres droits, dont notamment l'aide juridictionnelle. L'assistance juridique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des conseils juridiques, bien entendu, mais aussi d'avoir une aide juridictionnelle, c'est-à-dire d'avoir une exemption des frais afférent au procès pénal et surtout d'avoir un avocat pour représenter ses intérêts. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous assistons dans nos rapports. Et enfin, la question de l'indemnisation des victimes, de la réparation des dommages causés à la victime. Alors, dans certains États, donc vous savez qu'au Portugal c'est le cas aussi, certains États ont créé, vous savez, des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, donc voilà, créées par l'État et par lesquelles les victimes peuvent passer pour avoir une indemnisation. Donc je ne porterai pas de jugement sur ce système-là, mais en tout cas, je voulais juste, au nom de mes collègues, vous rappeler à quel point l'indemnisation est quelque chose de primordial. Et la mise en œuvre, surtout, de procédés pour faire échec au fait que les trafiquants s'organisent toujours pour cacher leurs avoirs criminels. Donc, c'est-à-dire, souvent, on a des victimes qui arrivent au procès avec des trafiquants qui sont insolvables, qui disent « Ah, mais je suis désolé, j'ai pas d'argent ». Eh bien oui, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'assurer coûte que coûte, par le biais de l'État, l'indemnisation du dommage des victimes d'infraction. Et puis, j'en terminerai peut-être là pour l'instant et je donnerai la parole à Vesela Banova et au reste de la délégation, si vous voulez ajouter quelque chose, avec l'autorisation de Monsieur le Président. Je voulais insister aussi sur la nécessité en matière de répression sur la question de la confiscation des avoirs criminels. Tout à l'heure, madame, vous avez, mesdames d'ailleurs, vous avez insisté aussi sur les points, sur l'évolution de la législation qui est intervenue. Et nous avons été heureux de constater qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives législatives qui sont venues au moment ou après la ratification de la Convention. Donc, c'est-à-dire que vous avez, vous avez mis à profit la ratification de l'instrument. Cette confiscation, elle est extrêmement importante parce que, comme je le disais, les trafiquants s'arrangent toujours pour avoir des comptes en banque qui sont vides. Or, ils ne trafiquent pas avec plaisir, ils trafiquent pour le plaisir d'avoir de l'argent qui vient des victimes. Et on sait que les profits sont colossaux. Donc j'allais dire, dans les rapports que nous avons faits jusqu'à présent, nous avons insisté sur la nécessité que la loi autorise la confiscation des avoirs criminels au moment de la sanction, c'est-à-dire que les gens soient condamnés à des peines d'emprisonnement, mais aussi à une peine de confiscation. Sauf que si l'on veut que cette confiscation soit possible, il faut donner aux enquêteurs, aux procureurs en amont, bien avant, dès le stade de l'enquête, la possibilité de détecter, d'identifier et de saisir les avoirs criminels, de manière à ce que quand le juge prononce la confiscation au moment du procès, eh bien, il y ait quelque chose à confisquer. Et cet argent-là, parce que, qu'on se le dise, et je pense que vous le savez aussi bien que nous, les profits financiers des criminels sont colossaux, et c'est cet argent-là qui, confisqué, doit servir aussi à indemniser les victimes. Donc j'allais dire, dans ce temps où nos États ont des difficultés financières, il y a une certaine catégorie de personnes qui s'appellent les trafiquants qui, eux, n'en ont pas beaucoup. Donc j'allais dire, reprenons ce qu'ils ont pris et servons-nous aussi de cet argent, pas que de cet argent, mais aussi de cet argent pour indemniser les victimes d'infractions et améliorer le système. Voilà, Monsieur le Président, merci. On va avoir la traduction et ensuite Vesela Banova prendra la parole.
Em terceiro lugar, também se falou, portanto, como já foi referido aqui, das casas de apoio, mas para além do acolhimento também é preciso garantir a prestação de uma série de outros serviços, nomeadamente saúde, etc. E, inclusive, são direitos fundamentais decorrentes da própria Convenção relativa ao tráfico de seres humanos. Mas existem também na Convenção, estão previstos outros direitos, nomeadamente no que se refere ao apoio judicial e à assistência jurídica. E também há aqui uma questão que nos preocupa, que tem a ver com a necessidade de se isentar a vítima de custas judiciais, de lhe garantir a representação e um advogado, mas também a questão da indemnização. Essa é uma questão, aliás, que muitas vezes com a qual nos deparamos nos relatórios de avaliação. Em alguns países existem comissões de indemnização que foram criadas pelo próprio Estado. E, assim, a vítima pode pedir para ser ressarcida, ou pelo menos pode pedir uma indemnização. Essa indemnização é, no nosso entender, um elemento essencial. E sabemos perfeitamente que, quando em instrução dos processos, muitas vezes os traficantes ou os infratores conseguem arranjar maneira de ocultar os seus bens e tornarem-se, portanto, insolventes, portanto, não terem meios suficientes para indemnizar a vítima. De qualquer maneira, o remanescente da delegação, bem como a Vesela Banova, irão dar algum complemento de informação, mas antes de terminar, Sr. Presidente, se permitir, gostaria de voltar a insistir sobre a necessidade da repressão. Toda a vertente de repressão que é essencial, e estou a pensar nomeadamente na questão da apreensão dos bens dos traficantes, porque, tal como foi dito aqui por várias senhoras deputadas, a legislação evoluiu, progrediu, sem dúvida nenhuma, variedíssimas iniciativas foram levadas a cabo. É, com certeza, este também um aspecto positivo a ressaltar relativamente à ratificação da Convenção sobre Tráfico de Seres Humanos em Portugal, mas volto a referir que a apreensão é um elemento fulcral em todo este dispositivo, porque quando estamos perante contas que foram esvaziadas, sabemos perfeitamente que o propósito do tráfico é um propósito, antes de mais, financeiro. Os traficantes não trabalham, com certeza, à borla, querem ganhar dinheiro. E, portanto, é necessário insistirmos sobre o arresto dos bens, o congelamento, eventualmente, das contas e conferir meios suficientes para que não só essas contas e os montantes respectivos possam ser identificados como apreendidos. Os proveitos ou os proventos dos criminosos são extremamente elevados e, quanto mais não seja, que sirvam para indemnizar as vítimas, que se possa, pelo menos, devolver ao sistema o dinheiro que será útil para as indemnizar as vítimas, mas também para reforçar todo o sistema, melhorar a luta contra o tráfico de seres humanos. Senhor Presidente, se não se importar, a minha colega Vecela Banova vai então dar um complemento de informação.
Et pour votre attitude vigilante et responsable pour toutes les questions liées à la lutte contre la traite et le travail de Greta. Je serai très bref pour répondre à la question que vous avez posée concernant la sensibilisation de l'opinion publique. Sensibilisation de l'opinion publique, c'est une tâche importante et un défi en même temps. Comment faire cela sans gaspiller des ressources et des financements en vain? Vous voulez traduire? Bon, premièrement, on peut joindre toujours des campagnes déjà élaborées et proposées par des organismes internationaux. Un exemple, le Cœur Bleu, une campagne de l'ONU que le Portugal a joint. Pourquoi ? Parce que ce sont des campagnes qui proposent un savoir-faire et pour ce savoir-faire, on a déjà investi beaucoup de moyens et de recherches. Donc, on peut se profiter des campagnes déjà élaborées. Deuxièmement, il faut, pour approfondir l'efficacité des campagnes, se baser sur les évaluations qu'on a déjà faites des campagnes précédentes, sur des recherches, puisque ça permet de très bien préciser, d'un côté, les messages qu'on veut transmettre à l'opinion publique et d'autre côté, les moyens de transmettre ces messages. Ici, c'est très important de se baser sur les recherches qui définissent les groupes cibles, parce que c'est très important comment on parle aux adolescents à 16-17 ans, comment on parle avec les femmes immigrées, potentielles victimes de la traite, etc. Donc, c'est ça vraiment exige une précision. Et cette question joint le travail en développement que l'Observatoire fait sur l'analyse et sur les recherches concernant le phénomène de la traite. J'espère, je suis optimiste que le développement du travail de l'Observatoire vraiment pourra nourrir des campagnes très bien appointées et précisées. Et troisièmement, et avec ça je termine, la sensibilisation de l'opinion publique dépend de la formation de tous les acteurs qui agissent sur le terrain de la lutte contre la traite, comme les forces de la police, comme les magistrats, comme les juges, comme des professeurs à l'école et au lycée, comme des travailleurs sociaux, par exemple dans le domaine pour la protection de l'enfant, etc. Ça c'est vraiment des choses très étroitement liées. Voilà, en bref.
Portanto, muito rapidamente e desde logo agradecendo-vos pelo acolhimento que nos foi prestado e agradecendo também a vossa atitude, não só vigilante, como responsável no que se refere à luta contra o tráfico e ao trabalho realizado pelo Grupo de Peritos, o Greta. Quanto à questão da sensibilização da opinião pública, não há dúvida nenhuma que se trata não só de um papel fulcral, como também de um grande desafio. E também é importante não se gastar estar à toa. Sempre que possível, agregar os esforços a campanhas que já tenham sido levadas a cabo, nomeadamente a nível internacional, e estou a pensar ao caso da campanha do Coração Azul, campanha das Nações Unidas, à qual Portugal se juntou. Uma vez que decorrem, quer dizer, nesse quadro já foram não só gastos, muitos fundos, foram utilizados meios e a feita investigação. Portanto, é bom utilizar, aproveitar aquilo que já existe. Em segundo lugar, referir-me à eficácia das campanhas, que devem ser realizadas, de facto, com base no conhecimento e na investigação. Tendo em conta avaliações anteriores, tendo em conta o público-alvo, tendo em conta as mensagens e o modo como se pretende enviar as mensagens, a quem, como, com que suportes e meios. Porque a questão do público-alvo é fundamental. Não iremos falar da mesma maneira ao público que tem 16, 17 anos ou outro tipo de público. E este é um caso que é importante referir, porque temos de saber dirigir-nos às potenciais vítimas do tráfico. Também a questão do observatório e todos os dados que têm sido recolhidos pelo Observatório do Tráfico dos Seres Humanos e que permitirão ter uma ideia mais clara do fenómeno relativo ao tráfico. Portanto, essa análise é extremamente importante e permitirá, com certeza, também apoiar ou, pelo menos, alicerçar as campanhas. Em terceiro lugar, a questão da sensibilização da opinião pública, que depende também da ação de todos os atores que se encontram no terreno, sejam as forças policiais, os magistrados, os professores, todos os trabalhadores sociais, todos aqueles que trabalham ao nível da proteção dos menores, etc. Portanto, esse é um trabalho que deve ser efetuado em interligação e que também é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigada.
Merci, Presidente. Merci a todos os membros da delegação. Doutora Patrícia Romã, muito obrigado pela sua excelente e inestimável colaboração. Por finalizar, posso dizer que nosso trabalho será sempre o vosso trabalho. Uma boa jornada e merci.
Merci, Presidente.